Brasil Cultural. Espacio de la Embajada de Brasil en Colombia en Radio UNAL 98.5 FM. Conduce Alex Aldana.
Boa tarde para todos los oyentes de Radio UNAL 98.5 FM que a esta hora se conectan con Brasil Cultural, el espacio de la Embajada de Brasil en Colombia y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Yo soy Alex Aldana y, como se los comentaba en nuestra anterior emisión, nuestro invitado de hoy nos acompaña desde el litoral brasileño para hablarnos de una novela, su novela debut, que lo ha convertido en una de las sensaciones literarias de su país, llevándole a ganar reconocimientos tan importantes como el Premio Jabuchi y el Premio Sao Paulo de Literatura. Hablaremos de este libro, O Pai da Menina Morta, El Padre de la Niña Muerta, con Tiago Ferro, el autor. Por supuesto, Tiago, bienvenido desde el litoral brasileño, acompañándonos hoy en Brasil Cultural.
Sí, no momento da Ilha Bela, no litoral brasileiro, próximo a São Paulo, y es un placer estar aquí con você.
Bueno, Tiago, empecemos hablando un poco de tu carrera. Digamos que has colaborado con varias editoriales, pero pues tu trabajo, digamos, más prolífico, por decirlo de alguna manera, está dedicado como a la edición de libros electrónicos, también colabora regularmente para editar libros de vehículos en Brasil. Contémosle un poco a la gente sobre esa carrera tuya antes de entrar, digamos, a la parte esencial de lo que es esta obra.
Ok. Bom, en primer lugar, disculpe no hablar en español. Voy a hablar lentamente, espero que ustedes consigan me comprender. Bom, mi profesión sempre foi editar livros para outras editoras, para grandes editoras brasileiras, até que em 2013 eu e mais dois sócios criamos uma editora de livros digitais, de e-books, e a ideia era permitir que qualquer um que escrevesse um texto encontrasse na nossa casa editorial os serviços para que esse texto se transformasse num livro. Um design de capa, revisão, tradução, o serviço necessário para o livro poderia ser contratado ali, e o livro depois teria a distribuição eficiente. Meu trabalho acadêmico vem sendo esse de me dedicar a tentar entender essa coisa estranha que é o Brasil e a América do Sul, a partir de objetos culturais, a partir de livros, de cinema, né? Então, uma pesquisa de história cultural. Em 2016, aconteceu a minha tragédia pessoal de ter a morte da minha filha, de 8 anos, de uma forma repentina. E eu comecei a trabalhar o luto, a elaborar essa situação a partir de textos, mas sem que isso fosse muito planejado ou organizado. Primeiramente textos curtos no Facebook, depois um artigo mais longo numa revista de reportagens chamada Piauí, aqui no Brasil, que publica reportagens longas, na qual eu tentei contar como foi para mim as primeiras semanas após a morte da minha filha. Contar de forma objetiva, concreta e zero sentimental. Depois de um ano, eu resolvi transformar isso num livro, que seria O Pai da Menina Morta, mas percebi que continuar contando, narrando da mesma forma que eu havia feito na revista, no artigo, no periódico, teria o mesmo resultado, porque contar sobre um mês ou um ano com a mesma forma literária geraria o mesmo resultado, a mesma fatura artística. Então, conforme eu comecei a escrever, de fato, eu fui destruindo, desconstruindo aquela narrativa organizada, objetiva, e permitindo que entrasse tanto de fabulação, de fantasia, de memórias, de comentários culturais, e o livro foi ganhando, foi se afastando do fato ocorrido, que foi a morte da minha filha, que fica ali como o tema central do livro, mas que o livro deixa de ter um compromisso em contar a verdade do que ocorreu há 4 anos atrás, para se tornar uma obra de ficção que parte de um evento real ocorrido na minha vida. Eu sei que você ainda falou que depois ia entrar nesse assunto, mas eu já entrei, então agora, desculpa, pode continuar.
Tiago, sí, claro, hablabas al inicio de la descripción sobre esta obra de la que estamos hablando. Para todos nuestros oyentes que se están conectando, estamos hablando con Tiago Ferro, autor del Padre de la Niña Muerta en español, o Pai da Menina Morta en portugués, un trágico suceso que es trasladado a las letras. Y comentabas algo, Tiago, que tenía que ver con el cero sentimentalismo que le pusiste al inicio, porque si bien es como un momento muy duro en la vida de un padre, por supuesto, digamos, tener, por decirlo de alguna manera, guardando las proporciones, tener la sangre fría para trasladar ese sentimiento a las letras e irlo combinando con todos esos estudios, con, digamos, con referencias culturales. ¿Qué fue lo más duro, Tiago?
Primero, yo acredito que só consegui escrever o livro e trabalhar nele quando a fase mais dura do luto, da dor, da tristeza, havia sido reduzida. Então eu já consegui pensar um pouco de fora aquilo tudo que havia acontecido. Não que tenha sido fácil, nem agora seria, mas já foi possível olhar aquele acontecimento e dar essa forma artística sem que isso se tornasse um sofrimento enorme de escrever sobre algo ocorrido muito, muito difícil. Por outro lado, colocar esses comentários culturais e colocar questões ficcionais no meio da história, eu acredito que também tenha sido uma maneira de lidar com algo que era muito difícil. Então acaba sendo uma estratégia de aproximação da história sem que você precise contá-la nos mínimos detalhes como ocorreu, porque talvez aí sim seria muito difícil, né? Então, a forma literária do livro, que é fragmentária, que muitas vezes é delirante, é nonsense, acho que tem tudo isso, depois você confirma se tem tudo isso, é que as pessoas possam ler sem que conheçam a minha história, sem que me conheçam, sem que tenham as referências exatas do que ocorreu, porque quando o livro foi lançado no Brasil, as primeiras pessoas a lerem um livro são os conhecidos do autor, né? Então são pessoas que conhecem muito bem a história e ficam de alguma forma presas àquilo. Então eu acredito que tenham uma leitura menos literária da obra, porque ficam pensando, ah, mas não aconteceu assim, ah, mas não foi desse jeito que eu me lembro que aquilo aconteceu. Então eu acredito que o livro, quando sai do Brasil, ele ganha uma possibilidade de uma leitura mais complexa, porque você não fica preso a falar, ah, não, mas eu conheço o Tiago, e aí ele está contando uma coisa que não foi daquele jeito, e na literatura isso não importa, né? Essas referências, elas devem se perder mesmo. O livro tem que funcionar para quem não me conhece, para quem não conhece a minha história. A literatura precisa ser lida sem que você conheça o autor ou a vida do autor, certo?
E precisamente essa tarefa titânica de fazer um lenguaje universal, Tiago, porque essa verdadeiramente é como la batalla a la que se ven enfrentados los escritores con esta historia y con todas, construir un lenguaje universal que les permita que su historia sea comprendida al momento de ser traducida, por supuesto, a la gente de su idioma, Pero hablando un poco más allá de la composición de esta obra, Tiago, ¿cuál fue el papel de tu familia? Porque sin duda, a pesar de ser un duelo personal que tuviste que plasmar, me imagino que también fue un trabajo colectivo, no solo para superar el duelo, sino también qué papel tuvo tu familia para la construcción de esta obra.
Cuando escribo el libro, de alguna forma pego para mí, o só para mí, una historia que fue colectiva. A historia da dor, da perda, a história de buscar uma forma de continuar vivendo, foi uma história minha, da minha mulher, da minha pareja, da minha filha, dos meus pais, dos amigos próximos. Então não é uma história, essa dor, esse acontecimento, ela não é exclusivamente minha, né? Ela é de um grupo de pessoas, primeiro a família, depois os amigos, conhecidos que foram se aproximando porque viram o que havia acontecido e sentiram. Mas na hora que eu decido transformar numa ficção, a responsabilidade é minha, né? Exclusivamente minha. E eu, de alguma forma, pego, tomo a liberdade de pegar essas experiências coletivas, comentários que você ouve aqui, ali, etc., e deixar que fossem engolidos pelo livro. Então, o papel é isso, como não só da experiência da morte da minha filha, mas a própria experiência de viver em sociedade, né? Você vai, de alguma forma, trazendo para o livro, trazendo para a narrativa o que está acontecendo ao seu redor. Né, a ponto de ter um comentário sobre o Donald Trump, de ter questões políticas globais que não são minhas, são de todos nós. Então, a partir de um ponto de vista muito específico de uma pessoa que perdeu uma filha, que vive numa cidade da América do Sul e começa a contar, e esse contar atinge uma generalização sobre a sociedade como um todo, que eu acredito que o livro possa e interesse ser lido fora do Brasil. Eu nunca deixei de contar do meu ponto de vista, eu nunca pensei em escrever, eu preciso escrever de uma forma que um leitor colombiano entenda. Isso nunca passou pela minha cabeça. O que importou para mim escrever foi sempre fiel ao local de onde eu escrevia. Porque se você, e aí falando um pouco como crítico, se você já planeja escrever de uma maneira que possa ser lido na Colômbia, você começa a ter uma literatura que é, de alguma forma, artificial. Porque eu não posso saber o ponto de vista da vida, da morte, das drogas, da música, da dor, de um colombiano. Eu posso falar do ponto de vista meu, de onde eu moro, de quem eu sou e do que eu entendo. Mas, de alguma forma, como nós estamos todos conectados, esse ponto de vista vai tocar um leitor colombiano, porque a gente compartilha uma série de coisas, mas sem que isso seja planejado para ser dessa forma, porque senão eu buscaria, vamos supor, por exemplo, se eu soubesse que o livro ia sair na Colômbia, eu buscaria uma referência específica de um local na Colômbia. Agora, no livro aparece o Chile, aparece o Maradona, aparece o Yuri Gagarin, questões que são importantes para mim, mas que eu não coloquei no livro com o intuito de que isso facilitasse uma linguagem universal, porque eles entraram no livro a partir do meu ponto de vista pessoal. Então, dessa forma, eu acredito que se funciona, se o livro funciona, isso precisa ser colocado à prova, ele possa ser lido com proveito fora do Brasil.
Tiago, en eso tienes mucha razón y son todas esas referencias que puedes lograr construir a partir también de ese punto de vista personal, que sin duda es lo más importante realmente en el tema de la obra. Yo quiero que hablemos ahora, que han pasado ya 3 años desde que vio la luz este libro, de esta catarsis, porque yo a manera personal, digamos, lo llamo una catarsis literaria desde muchos puntos de vista, porque no solo logras evidenciar en las letras todo este sufrimiento, sino que también pudiste evidenciar todo ese conocimiento que has tenido a lo largo de los años con esas referencias culturales, porque es una parte y parte, ¿cierto? Tiago, yo quiero que hablemos, han pasado 3 años, ¿cuál ha sido esa recepción más allá del tema de que las personas se sientan identificadas con tu historia, de que la conozcan, por supuesto? ¿Cuál ha sido ese avance o cuáles han sido esas satisfacciones literarias desde tu punto de vista profesional que te ha dejado este libro?
Bom, eu fiquei muito contente porque o livro recebeu leituras e estudos e os prêmios e tudo isso levando em conta a qualidade literária. Havia sempre uma preocupação de escrever sobre um tema tão delicado e pessoal e como isso ia ser entendido, né? Mas o livro, desde o começo, eu acredito que quem lê o livro, quem lê as primeiras 10 páginas do livro, já entende que eu não estou ali para contar as coisas da forma como aconteceram, mas que eu estou tentando desenvolver um projeto literário em algum sentido radical, né? Com alguma radicalidade ali na maneira de contar. E a crítica no Brasil entendeu isso, que ali havia uma proposta de literatura contemporânea, né, que estava em jogo a própria discussão da forma romance, da novela, estava em jogo o próprio uso da linguagem, das referências, enfim, que a discussão ia além de falar de alguém que busca ler um livro comovente ou tirar uma lição, buscar uma espécie de autoajuda a partir desse livro, porque eu vivi aquela experiência. Rapidamente, esse tipo de leitura não funcionou, porque quem buscar o livro como uma autoajuda, eu também estou muito triste, eu também passei por uma tragédia, então eu vou ler essa experiência de alguém que viveu uma grande tragédia, na busca de encontrar um caminho, de encontrar soluções, de encontrar respostas, vai se decepcionar, porque o livro não oferece esse tipo de retorno, de resposta, de solução. Então, o que eu vi é que o livro foi cada vez mais sendo tratado como literatura, a ponto de já ter trabalhos acadêmicos no Brasil sobre ele, de ter, enfim, críticos importantes no Brasil terem lido e comentado a novidade da literatura que existia ali, não só como é uma experiência que eu quero ler porque pode me ensinar alguma coisa.
Tiago, precisamente el tema de lo que hablas de que no querías que esto se convirtiera en una cosa de autoayuda, de para que las personas, digamos, lo tomaran como una referencia para superar un duelo, sino que simplemente es una ficción que narra una tragedia desde el punto de vista de la ficción y la literatura. ¿Cuál es ese consejo que como escritor le das a todas esas personas que toman la tragedia como punto de partida para escribir una novela y que no caigan precisamente en eso que dices, que se convierta en un libro de autoayuda al que las personas solo recurren para, digamos, saber cómo superar un duelo, no solo en el tema de la muerte, en muchas cuestiones de la vida? Existe el amor, existe la quiebra financiera, existe una infinidad de temas. Pero ¿cuál es ese consejo como autor que le das a todas esas personas que están escribiendo, a todos estos autores también que están buscando como recurso la tragedia, por decirlo de alguna manera, para partir una obra literaria y que no caigan precisamente, no en esos errores, sino, digámoslo, en esa línea de narrativa?
Sim, sem dúvida não existe um erro, um certo e um errado, né? Mas eu acredito que o ponto mais importante, o principal, é não esquecer que a literatura ou que as outras formas de arte são, antes de tudo, forma, né? Primeiro vem a forma, depois o conteúdo. contar sobre a morte de uma filha ocorrida de maneira repentina pode gerar um livro bom e pode gerar um livro péssimo. Não existe garantia de que uma história trágica se torne um bom livro. Acredito que um exemplo assim, excelente da literatura mundial no século XX é Isto um Homem, do Primo Levi, que narrou a experiência no campo de concentração durante a Segunda Guerra sem nenhuma forma de sentimentalismo. Ele narrou de forma fria, objetiva e direta como era o dia a dia num campo de concentração. E aquilo se tornou um dos livros mais importantes para entender a experiência da Segunda Guerra Mundial. Então, ele fugiu justamente desse caminho do exagero sentimental, que é bastante compreensível e possível quando você trata de uma tragédia, né? Não é um erro, mas é até natural você ampliar o drama daquilo tudo. Mas ele esfriou a história, vamos dizer assim. Ele a tornou mais objetiva possível. E ele acabou mostrando pontos de vista históricos que a gente não teria sem a obra literária dele. Claro que ali não é você não pode falar que o livro dele é uma ficção, mas a estratégia de narrar que ele usou foi de encontrar uma forma literária que desse conta, que conseguisse ampliar o que foi aquela experiência. E uma experiência trágica, uma experiência de dor, não necessariamente pede uma forma literária subjetiva, com detalhes de sentimentos, uma forma, a experiência da tragédia pode pedir uma forma literária, ou pode, você pode usar uma forma literária completamente diferente, que eu acredito que, de alguma forma, foi o que eu fiz, né? Eu trouxe uma forma literária que não era a esperada para quem imagina ler um livro que tenha este tema, né? E aí os leitores precisam depois dizer, nos contar, se essa forma solucionou ou resolveu o conteúdo. Aí que a obra de arte, a obra literária, vai ter o seu veredito, o seu julgamento, né? A forma funcionou ou não funcionou, porque pode também não funcionar. Claro, não, essa maneira como foi contada a história não deu certo, né? E aí é a obra esquecida.
Aí está el consejo del escritor brasileño Tiago Ferro para todos esos escritores: escribir de la forma más objetiva posible. Ese realmente va a ser como el truco mágico, por decirlo de alguna manera, para tener obras que lleguen mucho más profundo a las personas. Tiago, ¿cuándo vamos a tener el placer de tenerte aquí en Bogotá? Estaba programada una visita el año pasado para la Feria Internacional del Libro, que infortunadamente no se pudo dar por temas de pandemia, pero esto no quiere decir que no estemos esperando una charla oficial de este libro aquí para contarnos, para que nos cuentes no solo de esto, sino de todos estos proyectos literarios en los que estás. ¿Cuándo viene?
Estou com muita vontade de conhecer a Colômbia, de conhecer Bogotá, de encontrar as pessoas que editaram o livro na Editora Planeta, que foram muito, muito gentis comigo. E agora não depende mais de mim, depende da vacina, enfim, de que as coisas se normalizem um pouco. Como vocês sabem, no Brasil não tá nada simples a situação. E esperamos que logo essa vacinação ocorra e a gente possa começar a circular um pouco mais, com todos os cuidados, mas podendo fazer essas viagens, encontrar as pessoas, retomar essas trocas pessoais que são tão importantes.
Tiago Ferro, escritor brasileiro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Brasil Cultural.
Eu que agradeço, obrigado, desculpa mais uma vez não poder falar em espanhol, espero brevemente poder estar aí também para nos encontrarmos pessoalmente. Muito obrigado, muitas graças pelo seu tempo.
A Tiago, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos en esta cita semanal con lo mejor de la cultura del Brasil. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Ustedes continúen con la programación de Radio UNAL, que está buenísima. Feliz resto de tarde y un excelentísimo fin de semana. Boa tarde para todos.
Brasil Cultural. Espacio de la Embajada de Brasil en Colombia en Radio UNAL 98.5 FM. Conduce Alex Aldana.